Bem, nós vamos agora para o Rio Grande do Sul. O professor Argemiro Brum já está com a gente ao telefone, diretamente lá da Unijuí, para falar a respeito das cotações aí, pelo menos de alguns produtos, né, do nosso agronegócio. Professor, bom dia, tudo bem?
Tudo bem, bom dia a todos os ouvintes.
Como sempre fazemos, vamos falar de arroz e feijão?
Isto, vamos lá. Primeiro, falando do arroz, temos a dizer que os preços continuaram firmes neste meados de dezembro. Já passamos aí de 15 dias de dezembro e essa realidade se deve especialmente ao nível das exportações. Os embarques do arroz em casca entre outubro e novembro acabaram aumentando 59,2%, somando 130.560 toneladas apenas em novembro. Com isso, o indicador de preço no Rio Grande do Sul subiu 0,76% nos primeiros 10 dias de dezembro e atingiu a R$ 47,89 por saco de 50 quilos. Por outro lado, o Brasil exportou em novembro perto de 100 mil toneladas de arroz beneficiado também, com um aumento de 40% sobre outubro. Mais de 60 países estão comprando o arroz brasileiro neste momento. Assim, de janeiro a novembro, as exportações somam 884.292 toneladas. Neste contexto, o mercado acabou fechando a semana passada e inicia esta nova semana com os seguintes preços realmente praticados no interior e nas praças produtoras. Aqui no Rio Grande do Sul, a média já subiu para R$ 48,60. No centro de Santa Catarina, região central catarinense, R$ 43,50. Para esses dois estados, saca de 50 quilos do arroz em casca. Em Sorriso, no Mato Grosso, R$ 73,00 o saco de 60 quilos. No oeste da Bahia, R$ 48,00, também 60 quilos. E na região de Pindamonhangaba, em São Paulo, o saco de 60 quilos fechou a semana passada, inicia esta nova semana, com entre R$ 60 a R$ 61,00 o saco de 60 quilos. Essa é a realidade neste final de ano, então, para o arroz. Quanto ao feijão, temos que na semana que passou, a informação mais interessante veio da terceira estimativa da Conab. Para o feijão primeira safra, a mesma indicou redução de 1,3% na área em comparação com a temporada passada. A cultura também perde espaço para a soja e o milho, que apresentam melhor rentabilidade nesses últimos tempos. A área total com feijão no ano 2019-20 será de 2.921.000 hectares, sendo 0,4% abaixo da registrada no ano passado, no ano anterior. Na primeira safra, serão 910.700 hectares, com 1,3% menor do que o ano anterior. A segunda safra terá 1,4 milhão de hectares e a terceira safra, 603.600 hectares, segundo a Conab. Diante disso, a produção total projetada no Brasil para este novo ano comercial será de 3.020.000 toneladas de feijão em geral, sendo 1.040.000 vindos da primeira safra, 1.250.000 toneladas da segunda safra e 736.500 toneladas da terceira safra. Obviamente, isto é uma projeção e, portanto, vai depender do clima, evidentemente, como sempre, né? Se o clima colaborar, teremos esta produção. Se não, obviamente, os números de produção e até mesmo, talvez, de plantio venham a ser menores, com pressão sobre o mercado, é claro. Em termos de mercado, propriamente dito, o final de ano agora, de 2019, mostra preços do feijão estabilizados em valores mais baixos do que os recentemente registrados. O feijão carioca, por exemplo, está neste momento oscilando a saca de 60 quilos entre R$ 200 a R$ 270,00. E o feijão preto entre R$ 155 a R$ 175,00 a saca de 60 quilos. Então, para este final de ano e para este momento, né, as informações de mercado, tanto do arroz quanto do feijão, são estas aí que acabamos de comentar.
Ok, a gente volta já já para falar sobre milho e soja. Bom, estamos de volta com o professor Argemiro Brum, meados do mês de dezembro, ou seja, estamos aí com o plantio já da soja, né? Ocorrido, ao mesmo tempo caminhando lá para a safrinha que entra, no caso do milho, né? No começo do próximo ano. Nesse meio termo todo aí, professor, como é que fica o mercado?
Bom, no caso da soja, no final da semana que passou, finalmente ela voltou a romper ali o teto dos 9 dólares por bushel. O primeiro mês cotado alcançou 9 dólares e 7 centavos por bushel. O que ajudou principalmente foi a expectativa de finalmente ocorrer um acordo comercial entre China e Estados Unidos relativo à fase 1. Teria havido um avanço nas negociações e talvez finalmente até o final do ano aí se consiga alguma assinatura mais consistente, vamos chamar dessa forma, para essa primeira fase de acordo que os Estados Unidos e China estão tentando fazer. O fato é que a demanda chinesa por soja dos Estados Unidos, né, continua aquecida, com os asiáticos aumentando em 40,9% as importações de soja em grão oriunda dos Estados Unidos apenas em novembro. Aqui no Brasil, como Chicago pouco mudou, né, embora tenha havido uma pequena alta, a revalorização do real acabou estabilizando, de uma certa maneira, os preços da soja. Na semana passada, o Balcão Gaúcho ficou em R$ 79,03, os lotes entre R$ 84 e R$ 84,5 por saco. Nas demais praças nacionais, os lotes giraram entre R$ 77 por saco em Sorriso e Sinop, no Mato Grosso, a R$ 85 por saco em Patrocínio, em Minas Gerais, desculpe, e Campos Novos, em Santa Catarina, passando por R$ 83 no Paraná e em Goiatuba, Goiás, R$ 79 em São Gabriel, Mato Grosso do Sul, R$ 76 em Uruçuí, no Piauí, e R$ 74 por saco em Pedro Afonso, no Tocantins. Um pouco esse é o quadro, né? Neste momento, da situação da comercialização da safra passada e da futura safra que teremos. Para o milho, ele mudou alguma coisinha, né? Onde também há um atraso na colheita. O milho estava com 92% de área colhida até o dia 8 de dezembro, contra 100%, já deveria ter terminado a colheita até aquela data. E isso, então, está deixando um pouco o mercado com atenção aí, porque pode ficar milho para mais adiante a ser colhido. Na Argentina, a tonelada FOB de milho recuou para 167 dólares, enquanto no Paraguai a mesma ficou em 132 dólares e meio. E aqui no Brasil, o mercado do milho se mantém firme, né? Houve uma certa acomodação de preços na semana passada, mas o mercado continua firme, né? A média gaúcha no balcão ficou em R$ 36,54 por saco, enquanto os lotes entraram em níveis de R$ 44 a R$ 45 por saco. Nas demais praças nacionais, os lotes ficaram entre R$ 32 em Sinop, no Mato Grosso, até R$ 50 por saco em Itaiandu, Minas Gerais, passando por R$ 49 em Alfenas, também Minas Gerais, e R$ 45,5 nas regiões catarinenses de Concórdia, Videira e Campos Novos. Os preços cederam um pouco em São Paulo, pela menor presença do lado comprador, mas essa situação não deve durar muito. Existe uma preocupação muito grande a respeito da oferta que o país terá a partir de janeiro, diante da redução dos estoques, diante da alta exportação e das dificuldades climáticas na safra de verão em muitos locais, e há perdas, como já falamos, já consolidadas, infelizmente, na área do milho de verão, e tudo isso deve pressionar para cima ainda os preços até a colheita da safra de verão. Posteriormente, e como essa colheita deverá se dar mais tardiamente devido ao plantio tardio, então nós teremos aí os primeiros 3 meses de 2020 muito pressionados por talvez falta de milho para os criadores num momento em que a demanda por carnes externa, em particular, está muito elevada, sobretudo para a suinocultura, mas também para a carne bovina e de frango. O início, então, do mês de dezembro indicava uma safrinha de 2019 já vendida em 84%, portanto tem muito pouca safrinha disponível no mercado, né? E é por isso também que a situação fica mais complexa aí para os consumidores de milho, no caso, pois a oferta de milho agora da nova safra só deverá entrar em fins de fevereiro e início de março de forma mais significativa. Bom, então a situação por enquanto é essa para soja e milho neste final de 2019. Era isso que tínhamos.
Ok, a gente vai voltar ainda para falar sobre as carnes. Bom, gente, estamos aqui com o professor Agemiro Brum mais uma vez. Agora o mercado das carnes, professor. Bom, a carne bovina, o senhor já falou da última terça-feira, né? Há uma tendência de se estabilizar, já bateu no teto. Se confirma isso, professor? E as demais carnes também? Qual a situação?
De fato, no caso do boi gordo, parece estar se confirmando sim, porque houve de novo, né, uma redução no preço médio da arroba do boi gordo nesta última semana também. Esta arroba, então, voltou a recuar na maioria das praças nacionais. Tanto é verdade que em São Paulo a mesma fechou na média de R$ 200,00 contra, duas semanas atrás, R$ 231,00. Então já houve aí, na média, um recuo de R$ 31,00 por arroba. No Triângulo Mineiro, a arroba fechou a semana que passou em R$ 185,00, também em queda. Em Goiânia, R$ 185,00 igualmente. Em Dourados, R$ 190,00. Aqui no Rio Grande do Sul, o quilo vivo já caiu para R$ 6,80. Eu lembro que nós estávamos acima de R$ 7,00 nas últimas semanas. Na Bahia, no sul da Bahia, a arroba caiu para R$ 180,50. No sudeste do Mato Grosso, a R$ 182,00. No oeste do Maranhão, R$ 180,00. Em Alagoas, R$ 205,00 a arroba. Em Marabá, no Pará, R$ 177,50. No sudeste de Rondônia, R$ 157,00 a arroba. No Tocantins, valores em torno de R$ 175,50 esta arroba do boi gordo. No Espírito Santo, R$ 181,00. E no Rio de Janeiro, R$ 190,00 a arroba do boi gordo. Então, praticamente em todas as praças, com exceção de uma ou outra, houve queda, e queda até bastante expressiva, depois do pico atingido no preço da arroba do boi gordo ou no quilo vivo, há duas semanas passadas. Quanto ao suíno, nós tivemos algumas confirmações importantes. No terceiro trimestre de 2019, acabou sendo abatido 11 milhões e 700 mil cabeças de suínos, representando aumento de 0,9% em relação ao mesmo período de 2018 e um aumento de 2,7% na comparação com o segundo trimestre de 2019. Esse resultado recorde, melhor dito, esses números são recorde, considerando a série histórica que se iniciou a acompanhar isso lá em 1997. Esse número foi fortalecido pelo desempenho recorde do abate justamente no terceiro trimestre, puxado, obviamente, muito. Esta situação, repito, foi motivada pelas exportações maiores em direção à China, porém tem potencial agora para estabilizar os preços aos criadores. Assim, iniciamos essa nova semana com os preços médios do suíno em São Paulo a R$ 6,51 o quilo vivo, Paraná R$ 4,93, Rio Grande do Sul a R$ 5,60, em Santa Catarina R$ 5,67 e em Minas Gerais e Goiás R$ 6,00 o quilo vivo. E por fim temos o frango, para dizer que também, olhando as estatísticas, né, no terceiro trimestre de 2019, houve um aumento de abate de frangos no Brasil. Houve o abate de 1 bilhão 470 mil cabeças de frangos, isso registradas, né? E esse resultado significou aumento de 3,1% em relação ao mesmo período do ano passado e de 3,3% na comparação com o segundo trimestre deste ano. Essas pesquisas feitas, inclusive, pelo CPEA e também corroboradas pelo IBGE, mostram que o segundo melhor resultado de volume de cabeças abatidas para o mês de julho ocorreu neste ano de 2019. Apenas ele é superado pelo ano de 2015. Então, na história registrada que se tem do abate de frangos, O mês de julho deste ano foi o segundo em maior volume abatido. O quadro total aí relacionado ao frango mostra que há potencial, sim, né, com esse aumento de produção, para frear os preços do frango também, até reduzi-los um pouco mais, passadas as festas de final de ano. Então, de forma mais conjuntural, os preços da carne de frango recuaram nesta segunda semana de dezembro, na maioria das regiões acompanhadas pelo CPE e por outros organismos de pesquisa, né, dando conta de que o mercado parece que começou também a ceder um pouco em termos de preços, né? Apenas para encerrar, dizer que o quilo do frango vivo inicia essa nova semana na média de R$ 2,63 em São Paulo, R$ 3,09 no Paraná, R$ 2,54 em Santa Catarina e R$ 3,10 no Rio Grande do Sul. E assim encerramos o comentário desta semana.
Bom, é isso aí, professor. A semana que vem o senhor volta ainda numa gravação aí para fazer aquele retrospecto, mas nós adiantamos que o senhor está aí já saindo de férias, né? Tem um recesso aí da universidade e, na verdade, a gente volta a se falar só ano que vem, então, é isso?
É isso, é. Nós estaremos de volta depois do recesso das festas de final de ano e mais as férias coletivas que, sim, a universidade normalmente nos oferece. Estaremos voltando no início do mês de fevereiro.
Ô, professor, um feliz Natal, feliz Ano Novo, muita prosperidade, muita paz e muita força para o ano que vem, que está chegando por aí, não é isso?
Isso, eu também desejo a todos vocês e especialmente aos nossos ouvintes, né? Um excelente Natal e que 2020 seja melhor do que este que passou.